Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, estamos começando aqui mais um programa da Rádio Cultura, a mais livre de todas, o programa Causa Operária. Eu sou Eduardo Vasco, já queria lembrar todo mundo aí para acessar o site da Rádio Cultura, cultura930.com.br, facebook.com/cultura930, instagram.com/cultura930, acessem aí os portais da mais livre de todas e também acessem os meios de comunicação do Partido da Causa Operária, causaoperaria.org.br, é o Diário Causa Operária, o DCO, Diário de Notícias do Partido da Causa Operária, atualizado diariamente, atualizado ao longo do dia, com análises, opiniões, notícias, entrevistas, reportagens, colunas, muitos artigos aí para vocês lerem sempre do ponto de vista da classe trabalhadora. Vocês podem acessar também o canal do YouTube da Causa Operária TV, youtube.com/causaoperariatv, que é um canal de esquerda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com noticiário, programas de debates, entrevistas, documentários, cursos. Então acesse a COTV no YouTube. Já tem quase 100 mil inscritos. Você pode acompanhar, inclusive, a programação que está tendo agora ao vivo aí na Rádio, na Causa Operária TV, que está exibindo simultaneamente a Rádio Cultura, o nosso programa Causa Operária de hoje, que vai entrevistar aqui um companheiro nosso, que é o Carlos Alexandre Santana, para a gente falar sobre a questão da soberania nacional. Carlos Alexandre, que é militar da Marinha, e a gente vai conversar com ele, ele já está aqui com a gente. Boa tarde, Carlos, tudo bom com você?
Boa tarde, obrigado, saudações revolucionárias. Eu sou militar da Reserva, né?
Sim.
Capitão de Mar e Guerra, com 31 anos de serviço ativo e há 5 anos na Reserva.
5 anos na Reserva, você entrou quando na Marinha, Carlos?
Eu entrei no Colégio Naval em 85, né? E aí, para os militares, isso conta o tempo de serviço, entendeu? É uma grande vantagem, né? Porque são 3 anos do colégio, que é o ensino médio, né? Atualmente fica em Angra dos Reis. Depois, os 4 anos da Escola Naval, que fica em Angra dos Reis. Fica na Ilha de Vilegão, do lado do aeroporto. Entendeu? Esses 7 anos contaram nos 31 anos de serviço. Isso aí continua para todo mundo.
E aí você entrou no finalzinho da ditadura militar, né? No último ano da ditadura militar. Como que estava o clima nessa época aí na Marinha, quando você entrou?
Olha só, acho que tem que compreender que eu entrei na Marinha com 16 anos, certo? A minha família não tinha um posicionamento de militância política. Eu queria entrar na Marinha desde os 9 anos de idade, porque na minha casa tinha muito livro sobre guerra, uma coleção até da Hennes. Então, eu lia muito, achava... Assim, os livros, eles... Normalmente, eles falam mais das operações, né? Assim... E dos combates, né? não falam muito das consequências e tal. Isso tão, e normalmente é uma coisa meio heróica, né? Então, isso me motivou a ler um livro que você pode encontrar aí da História Ilustrada sobre a Marinha do Japão e as batalhas. Aí o navio afundou, aí o pessoal que bateu palma porque o navio lutou bastante. Então, isso fez com que eu fosse. Então, assim, a gente não entrava pensando nisso, né? Até porque a propaganda da burguesia era que era... o presidente é eleito, né? Uma democracia, não sei o quê, né? Você não vê falar em ditadura, assim, principalmente naquela época de 85, ainda que tivesse numa crise de pressões diretas. O que é relevante foi o seguinte, acho que o que mostrava muito como é a Marinha... Quando o Tancredo Neves morreu, né, Eu era aluno. E ele não, o comandante da escola, Maurício Halpern, ele não deu feriado, que ele achou mais importante. Ele morreu. O anúncio do Tancredo Neves, se não me engano, foi no domingo, 21 de abril.
Sim.
E aí, no, na segunda-feira, era luto nacional. Então, ele simplesmente não deu a mínima. Chegou e mandou ter aula. Tanto é que foi uma coisa marcante que um dos professores, que eu lembro só o primeiro nome, Giacomo, de física, se recusou da aula. Falou que não ia dar aula porque o presidente dele tinha morrido. Outro professor, que hoje em dia ele está, acho que, aposentado e está na prefeitura. Assim, existia, que era o professor de geografia, ele tinha uma visão um pouco mais à esquerda, né? Ainda que desse aula lá, não falava dos temas. Assim. Então, esse era mais ou menos isso, o período assim. E no Colégio Naval, já dava uma ideia um pouco do que a Marinha se coloca, né? A Marinha se coloca, às vezes, nas escolas, pelo menos na minha época, como a política. Eu sou profissional, entendeu? Uhum. Eu não estou envolvido na questão política. Nós estamos aqui para defender as águas brasileiras, né? Até mais do que o mar territorial, tem a questão jurídica, e coisa que vale, entendeu? Não posso dizer... Assim, existiam as cerimônias do 31 de março, né? Mas você com 16, 17 anos... Até hoje, né? Eu duvido muito que tem militar que gosta de ficar em pé ouvindo os outros falar, assim, faz isso que faz parte da... No sol, tu tá lá no sol, entendeu? Colégio Naval, a gente marchava numa pista de carvão, porque era pista de atletismo. Aí depois tu espirrava, saía negócio preto, entendeu? Então, assim, quem acha que militar gosta de Ordem Unida é um idiota. Só quem tá dando a Ordem Unida é que pode gostar da Ordem Unida.
Uhum. Entendeu? Você, o Carlos, depois, então você pegou os anos 90 todos, né, na Marinha, foi a época do auge do neoliberalismo, né? Você percebeu as políticas neoliberais de privatização, de enxugamento do Estado afetando a Marinha ou as Forças Armadas em geral?
Sim, na real, a privatização não era sentida, não era nem assim. Pelo que eu me lembro, eu passei depois 4 anos na escola naval, que também é um pouco alienante, né? Porque você está estudando, é um curso difícil, com uma base de engenharia muito grande. E aí depois teve o governo Sarney, assim, 92, né? Eu me formei em 92, governo Collor. Aí, então, assim, eu senti o seguinte: o Collor assumiu, ele reduziu o tamanho da viagem de instrução, entendeu? E o Itamar Franco aumentou. Essa foi a principal, para mim, consequência, não tinha essa noção. Governo FHC, que assim, O que eu fazia? Isso acontece muito até hoje, é uma coisa... Acho que, se não me engano, no final do governo Collor, a Marinha conseguiu comprar 4 navios, mais ou menos usados, dos Estados Unidos, entendeu? E isso era visto como... isso até hoje eu vejo. Muito bom, nós vamos, porque você forma uma tripulação, vai para o exterior, pega um navio, você ganha dinheiro, entendeu? E o governo FHC, a gente sentiu muito, já avançando já para entre 94 até o 2002, porque foi tendo cada vez menos dinheiro para você fazer a manutenção dos navios, né? Assim, às vezes você fazia discussões, a Marinha tem um setor financeiro um pouco diferente, bem diferente do Exército. E às vezes você tem uma certa autonomia, mas você tinha que ficar discutindo o que num navio, sei lá, vamos dizer, um navio custa 600 milhões de reais, como é que você vai comprar algumas coisas fora do fornecimento da Marinha com 1.000 reais mensais? Faz mais ou menos isso. Entendeu? Houve a redução e no final do governo FHC, a situação estava tão crítica que, mais ou menos, acho que no segundo governo, você era liberado uma vez por dia. Né? Você não trabalhava uma vez por dia para compensar na alimentação e no custo de energia.
Uma vez por dia ou uma vez por semana?
Uma vez por mês.
Ah.
Desculpa. E aí dava. Assim, é engraçado, né? Porque o Exército já tem esse hábito de liberar os praças, né? Os militares, porque eles usam muito, às vezes. É, posso dizer isso com comprovado, mas eles liberavam normalmente. A Marinha achava aquilo o fim da picada. Você via, tanto é que ela achava tanto o fim da picada que ela demorava a dizer que dia que ia ter folga. Porque ela não queria que os militares começassem a ter atividade fora das Forças Armadas, entendeu? Se você soubesse, toda sexta-feira eu não vou trabalhar, o cara pode arranjar um trampo, ainda que não pode assinar a carteira, né? Coisa que vale, mas... Entendeu? Principalmente os praças, que os praças são muito técnicos, né? A formação dos praças na Marinha é uma formação técnica, e o oficial tem uma formação gerencial e a técnica para poder entender os manuais em inglês, né? A gente recebe manual em inglês. Porque...
Não, então, mas você falou uma coisa interessante. Na Marinha, ou não sei se nas outras Forças Armadas é assim também, você falou que eles não gostam que o militar ali ele tenha uma atividade, algum tipo de atividade paralela ao tempo dele de serviço na Marinha, é isso?
É assim, principalmente a profissional, né? Porque, para a Marinha principalmente, porque, assim, como é que, se você começa a ter um... Você, por exemplo, você é um mecânico, do sargento mecânico, aí você sabe mexer em motores, você pode começar a ter uma oficina, completar uma oficina. Você não vai querer mais viajar, entendeu? Você começa a... Pode, principalmente no navio, porque assim, na Marinha, por incrível que pareça, mais ou menos, eu estou falando, nunca, não fiz um estudo, mas tipo assim, mais de 50% do seu efetivo está em terra. Você vê. Só que o que a Marinha existe está de navio. Né? Ainda que seja um estorvo ter navio, porque navio tem que ir para o mar. Então você tem que dar o suporte para o navio ir para o mar. Mas quando a própria tripulação começa a ter atividades que a gente se afasta, às vezes, 20 dias do porto sede. Como é que você vai ter uma atividade profissional ficando 20 dias fora num mês, assim, em 3 meses, por exemplo? Entendeu? Ainda mais numa época que não era tão informatizada as coisas. Nós estamos falando aí de 2000, né? Nos anos 2000. Então, assim, o que o governo FHC afetou muitas Forças Armadas foi a falta de recurso, né? E, por exemplo, existia a lei do Royat. A Marinha deveria receber um valor do Royat para poder ser usado na sua manutenção. Esse Royat ia sempre para o superávit primário, né? Isso foi uma coisa que eu acho, assim, nunca que eu estudei perfeitamente, mas isso incomodava muito e fez o governo do FHC perder cada vez mais, pelo menos na Marinha, já que eu não tenho muito contato com outras forças, legitimidade, entendeu? Por incrível que pareça, porque ficava tudo mais difícil, né? Você fica assim, militar, os oficiais, eles querem ter brinquedo para poder se divertir, entendeu? Então, ele quer ter um navio andando, o avião, porque senão, porra, o que eu vou fazer? Entendeu? Vou ficar parado, assim, aí, recebendo ordem de um comandante frustrado que não consegue sair para o mar, ainda que tenha muita comandante que não gosta de ir para o mar, porque no mar tem risco. E o cara não quer que a carreira dele se coloque em risco, porque ele quer ser almirante. Entendeu? Os almirantes querem agradar quem tiver no poder para poder pegar uma boquinha no exterior, servir na ONU, entendeu?
Interessante essa. Eu perguntei sobre a questão de uma atividade paralela, porque uma coisa que o PCO defende é o direito de sindicalização dos militares, sejam da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército, né? Que eles têm o direito de formar os seus sindicatos, né? De discutir política. Porque a gente considera assim, as Forças Armadas como um setor fundamental, né, da sociedade principalmente para fazer a revolução. Nesse caso, né, principalmente o baixo oficialato e ali o pessoal que... os soldados, as mais baixas patentes, né, que são justamente os podemos dizer assim, os operários das Forças Armadas, né, enquanto que os generais, marechais, almirantes são ali como se fossem os burgueses, né, são mais conservadores, estão ligados à burguesia, né? E no Brasil, como em várias partes do mundo, né, não existe esse direito de sindicalização. Na Revolução Russa, por exemplo, os soldados eles foram parte, se não fossem os soldados, possivelmente não teria havido a Revolução, né? E os soldados, os bolcheviques, eles faziam grande agitação política junto aos soldados, os marinheiros, né? No dia da Revolução em si, né, o assalto ali ao Palácio de Inverno do Czar foi feito ali com o navio famoso Aurora, né, ou seja, da Marinha, né, dos marinheiros russos que tinham passado para o lado dos bolcheviques. Então, a questão dos militares, né, o direito de eles participarem da vida política, a gente não defende apenas o direito de sindicalização, mas o direito de voto, né, dos militares, o que hoje em dia não existe, né? Inclusive uma coisa que foi muito reforçada durante a ditadura, né? Os militares ali, daquela forma, diziam, né, que não participavam da política, mas, por sua vez, os generais eram quem mandavam na ditadura, né? Junto com a burguesia. Então, por isso que eu perguntei sobre isso. Só deixa eu agradecer aqui a participação do pessoal que tá assistindo também na Causa Operária TV, onde a gente está retransmitindo aqui o programa da Rádio Cultura. Vocês que estão assistindo na Causa Operária TV, conheçam a Rádio Cultura 930M, rádio de Curitiba, mais livre de todas, que permite ao PCO ter esse espaço aqui na rádio. Valeu ao Guilherme Valduga, que comenta com a gente. Ele pergunta como faz para participar dos coletivos do PCO. Eu vou te passar uns números aqui. Depois eu vou te passar outros, Guilherme. Se você quiser participar do coletivo de negros do PCO, coletivo João Cândido, você pode entrar em contato com o seguinte número: 11 952 08 8335. Se você quiser fazer parte do coletivo de cultura, que é o Gari, você pode entrar em contato com o número 11 95106 0007. Se você quiser entrar em contato com o coletivo de juventude, a AJR, você pode falar com o número 11 999 26 9142. Beleza, Guilherme? O Carlos, a gente vai entrar num pequeno comercialzinho, intervalo de 2 minutos aqui, e a gente já volta com mais uma conversa.
Valeu.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.